Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta semana, senhor presidente, nós demos aqui o primeiro passo importante nessa caminhada para o processo que todos nós, no início dessa legislatura, deflagramos como sendo a caminhada para um novo pacto federativo. Sei dos problemas, e me refiro à Resolução 72. Muita gente tem feito uma reclamação de que o correto é que deveríamos juntar tudo e tentar, aqui no Congresso Nacional, uma única apreciação com o nome de reforma tributária, meu caro senador Paulo Paim. Mas assim, eu diria, com a experiência, inclusive, de Vossa Excelência, nós estamos no Parlamento há muitos anos. E aqui nós presenciamos dois governos antes do governo da presidenta Dilma. Muito se falou em reforma tributária. Portanto, eu estou falando de 16 anos. Dois governos com diferenças, com substanciais. E não se andou a reforma tributária. Não conseguiu se levar a reforma tributária adiante. E há um esforço, portanto, nessa casa. O esforço dessa semana foi no sentido de, com os programas do Brasil Maior, desonerar folha, mexer na questão do estímulo à indústria nacional, mas a competitividade ela não se estabelece só com medidas de governo. Nós precisamos ter medidas, inclusive, que provoquem a queda dessa que é um dos maiores problemas, ou seja, a carga tributária. E, particularmente, o passo que nós demos essa semana com a Resolução 72, buscando mexer na questão do ICMS importação, vai no sentido de uma vez por todas, pôr um fim nessa caminhada da guerra fiscal. Ela não é uma proposta, senador Agrippino, que, digamos assim, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista da resolução imediata, mas ela é um sinalizador econômico. E alguém pode nos dizer, mas aí é retirar de um lugar e levou o quê para os outros? Por isso que nós discutimos também de modo associado dois outros itens importantes. O fim dessa guerra fiscal, mas ao mesmo tempo mexer no indexador da dívida de estados e também na questão do comércio eletrônico, que tem de forma veemente e avassaladora, retirado receita principalmente dos estados pequenos. E não estou falando aqui de coisa pequena, nós estamos falando de coisa grande. Nós fizemos um estudo, e estamos apresentando inclusive ao relator, senador Renan Calheiros, sobre essa questão do comércio eletrônico. Nos últimos 7 anos, o comércio eletrônico cresceu 10 vezes mais no Brasil. 10 vezes mais. Saiu de 1,8 bilhão para 18,7 bilhões de reais. Cresceu também 10 vezes nesses 7 anos o volume de pessoas, o número de pessoas, esse número que passou a fazer parte desse contexto de compras conhecida como comércio eletrônico, que na maioria das vezes não é um comércio eletrônico, é venda presencial. Então, portanto, muito importante a caminhada nesse sentido. E aí completa com a questão do indexador, alterar parâmetros importantes. Não é possível mais que um estado, como o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Norte, ou mesmo o estado do Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, contrair recursos para investimentos e ter que pagar 17% de juros. Portanto, não é um caminho razoável. Você promove o endividamento do estado, isso gera problemas, inclusive, numa rota de incentivo a crescimento, principalmente da infraestrutura, para atração de investimentos, para alterar o padrão econômico. Então, portanto, o desafio lançado aqui pelos líderes da casa, a gente recompor esse caminho e construir um novo pacto federativo, serve de um ponto, de um start, de um ponto de partida. Então, se esperarmos aqui juntar todas essas coisas para aí a gente começar a pensar o que fazer, o tempo não nos perdoará, até porque não realizaremos nesse tempo de espera algo concreto para ser apresentado. E ainda resta uma outra questão que é fundamental, senador Agrippino, principalmente para os nossos estados, estados do Nordeste. Na medida que conseguimos mexer na Resolução 72, na questão do comércio eletrônico, no indexador da dívida de estados, nós temos que também apontar uma solução para o Fundo de Participação de Estados. Não só por obrigação, porque nós temos que fazer isso esse ano, mas pela outra obrigação, não pela obrigação legal da produção de uma nova legislação para a distribuição desse recurso, mas por uma outra obrigação, que é a obrigação da necessidade de uma repactuação da distribuição desses recursos. Cheguei, inclusive, a apresentar no Colégio de Líderes uma proposta para que nós pegássemos a tabela de hoje, tratássemos aquilo como piso e promovêssemos, num processo adiante, a partir do incremento de arrecadação, ou seja, do crescimento da arrecadação, a distribuição proporcional desses recursos, usando a tabela, inclusive, até sugerida pelo senador Romero Jucá, permitindo, assim, que nós façamos, sem retirar dos estados, mas já apontando a perspectiva do crescimento futuro. Talvez se fizéssemos isso aqui na questão dos royalties, não estaríamos hoje engasgados com essa distribuição. E aí nós temos mais um outro passo seguinte, nós temos que também aproveitar essa caminhada e resolver a questão do Fundo de Participação de Municípios. Portanto, tem proposta na casa já aqui, inclusive feita pelo senador Tião Viana, mexer naquela tabela. Não é possível que um município caia a sua arrecadação a partir da movimentação de poucas pessoas. Mas para ele crescer a sua arrecadação, ele precisa de uma montanha de pessoas. Então, portanto, isso vai punindo os municípios, e nós assistimos recentemente, não só pela Frente Nacional de Prefeitos, pelo Encontro de Prefeitos em Brasília, mas pela própria realidade local, como os prefeitos têm reclamado em relação a isso. E como sexto ponto nessa história, nós precisamos de uma vez por todas também fazer a discussão de royalties de petróleo. Matéria saída aqui dessa casa, aliás, quero tratar de royalties de um modo geral, petróleo e setor mineral. Portanto, com isso, nós poderíamos atacar, de um lado, problemas que têm a ver com a possibilidade de eliminarmos as barreiras para o aumento da arrecadação de estados e municípios, e problemas que vão impondo a estados e municípios um verdadeiro estrangulamento. E me refiro aí à própria questão de juros e à incapacidade de estados e municípios em promover investimentos. Porque todas as vezes que desoneramos folha, correto, reduz o IPI da linha branca de veículos, aumentamos o consumo, mas estados, principalmente, o FPE, ele é resultante, inclusive, desse imposto. Portanto, o nosso FPE sofre imediatamente. Então, se de um lado aquecemos a economia, com a outra mão retiramos de estados e municípios recursos importantes para o seu funcionamento. Então, acredito que esse é o desafio dessa próxima semana na Comissão de Assuntos Econômicos e também que possamos abrir a escalada para que esses pontos possam ser tocados. E aí, até 31 de dezembro desse ano, nós temos a oportunidade de fazer isso que muita gente pode chamar de reforma tributária ou de ajuste, mas eu quero insistir usando a mesma terminologia que diversos líderes já utilizaram aqui, que é um novo pacto federativo. A União também precisa aprender a perder um pouquinho, repartir isso com a ponta. São os municípios, ou melhor, é no município onde o cidadão vive, onde nós temos que apresentar toda uma esfera de serviços a esta população. Então, portanto, é fundamental que esse novo pacto federativo seja firmado e que a gente promova uma nova distribuição desses recursos, para criar o estímulo, para atender a demanda de serviços, para atender a população, mas principalmente para a gente ter uma noção de aquecimento dessa economia cada vez mais em nível local. Uma parte ao senador Agrippino.
Senador Walter Pinheiro, eu queria louvar a iniciativa de Vossa Excelência de, nessa sessão de quinta-feira à tarde, abordar um assunto que é da maior importância e que, para governo, é desafio. E Vossa Excelência, como líder do PT, que é o partido mais importante da base do governo, aborda e inicia a discussão, na verdade inicia a discussão, tratando de fatos com os quais eu concordo inteiramente e fatos sobre os quais eu até gostaria de fazer algumas observações. Guerra fiscal. Vossa Excelência sabe, tanto ou mais do que eu, de que essa história de guerra fiscal é luta por sobrevivência de estados que buscam, em cima de oportunidades que só eles têm, uma alternativa para sobreviver. Por exemplo, os portos. Por que é que Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo são os três estados que mais batalham pela manutenção do status quo, pela não aprovação da alíquota unitária de 4%? Porque eles entendem que não se pode tratar desiguais de forma igual. Porque é lá em Vitória, é lá em Santa Catarina, em Joinville, em Tubarão, e é lá em Anápolis, no Porto Seco, que se estabeleceu um elenco de providências que possibilitaram a entrada de mercadorias importadas com alíquotas favorecidas e que geraram um desenvolvimento por questões geográficas. O Espírito Santo, questão geográfica, Santa Catarina também e Goiás, Centro-Oeste, também, pela distribuição logística. Então, agora, você querer, pura e simplesmente, desmanchar toda uma luta desses estados que tiveram, com imaginação, a oportunidade de gerar desenvolvimento equalizando desiguais, é uma coisa que, no mínimo, tem que ser muito discutida, muito refletida. E não é, na minha opinião, apenas com a redução à metade do indexador da dívida que você vai resolver esse problema. Quem é que disse que o estado de Goiás deve muito? Eu não sei se deve muito ou deve pouco. Quem é que diz que Santa Catarina deve muito para que a queda do indexador signifique compensação para ele? Para o estado do Ceará, seguramente, porque deve muito. Para o meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que tem um pró-importe, que tem uma iniciativa nova de facilitação do ingresso de importações por lá para gerar desenvolvimento através de uma vocação natural ou de uma posição geográfica, a compensação do indexador vale muito pouco, porque o meu estado deve pouco. Então, essas são questões fulcrais que têm que ser discutidas com muita profundidade. A questão do comércio eletrônico, eu quero concordar em gênero, número e grau com Vossa Excelência. Se impõe essa questão, que é uma questão do ponto de vista tributário completamente injusta e desarrumada, tem que merecer o tratamento que está merecendo agora também. Como a questão do fundo de participação de estados e municípios. Essa é uma luta de décadas, de um ano, dois, três, cinco, dez. E Vossa Excelência, que tem base nordestina, como eu, e que tem um sentimento municipalista muito forte, eu acabei de deixar no meu gabinete uma chusma de prefeitos que estão aqui em busca de emendas parlamentares ou vieram para uma solenidade do governo que está tratando de Minha Casa Minha Vida. A conversa deles é um samba de nota só. Não tem recurso próprio para investir em absolutamente nada. Por conta de quê? De um defeito do sistema. Defeito que muitas vezes, presidente Paulo Paim, é agravado por um fato que nós temos que, Vossa Excelência do PT e eu como líder de um partido de oposição, temos a obrigação de nos associarmos. Cada vez que mexem com alguma coisa que tem efeito direto sobre fundo de participação, nós temos que armar barricadas e tentar impedir. Não dá para você eliminar a IPI de setor A, B, C ou D e deixar que essa conta em parte seja paga pelos estados e pelos municípios. Para garantir o emprego no Sul, você penaliza o Nordeste. Então, essa é uma discussão pesada, ácida, que me agrada muito ver ferida por Vossa Excelência, líder do PT, nessa tarde de quinta-feira, porque significa a disposição de enfrentar o problema. Pegar o pinhão na unha, pegar o touro pelo chifre, porque essa é uma questão seríssima, gravíssima, com consequências que a gente, às vezes, nem consegue enxergar, mas que, com muita alegria, vejo o líder do PT, nesta tarde, abordar com franqueza e com sinceridade. Pode contar com o parceiro, nordestino como Vossa Excelência, líder como Vossa Excelência, para que a gente encontre saída para uma das mais graves questões do Brasil, que é a questão da federação com as suas circunstâncias tributárias, a renda pública federal, estadual e municipal. De toda forma, cumprimentos a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento.
Eu que agradeço, senador Agripino, a contribuição de Vossa Excelência, e num ponto muito importante, e eu diria oportuno, Vossa Excelência vem ao encontro dessa questão, porque não basta só, como eu disse aqui, retirar de alguns estados a situação que, volta a insistir, a retirada disso é uma espécie de sinalização econômica, portanto, nós não teremos materialização financeira nem impacto imediato. É necessário criar uma outra rede de compensação e de ação para esses estados e para os outros. Não pode ser um alento da Bahia, do Rio Grande do Norte, retirar o incentivo do Espírito Santo. Isso só não basta. É necessário que essa mudança no incentivo venha acompanhada de estímulos para o Espírito Santo, notadamente nas áreas que Vossa Excelência citou aqui, na área de infraestrutura, investimento em portos, aeroportos, ferrovia, estímulo para a atração de indústrias nesses estados e nos nossos também. Não como um processo de compensação, não estou fazendo isso como um processo de troca, nenhum processo de obrigação ter que fazer, mas se é para estabelecer o fim de uma guerra entre as unidades da federação, a paz tem que servir para todos. Ou seja, a distribuição dessa nova ação não pode ficar restrita a A ou B, aqueles, os que estão próximos ou aos que estão atingidos, mas a todos. Então, portanto, é necessário ter a construção de políticas para isso. E insisto nessa questão do FPE, porque todas as vezes que nós da Bahia reclamávamos com a questão da desoneração da linha branca, de automóveis, etc. e tal, mas vocês vão ganhar isso porque vai ter um consumo local. Talvez até numa conta lá adiante pode-se ter ganho, mas é o impacto imediato. Os nossos estados precisam imediatamente do FPE. Então, portanto, eu não posso esperar para o dia de amanhã, quando o consumo se estabelecerá, para resolver problemas que estão afligindo, problemas que estão provocando danos na estrutura do estado e principalmente nas estruturas de municípios mais fracas ainda. Como diz muito bem Vossa Excelência, se eu pontuar aqui, por exemplo, os 30 maiores municípios da Bahia, dos 30 posso seguramente dizer que 3 talvez tenham capacidade de fazer investimentos, que nós podíamos botar vírgula aí. Investimentos quais? Investimentos em infraestrutura de longo período? Não. Talvez pequena infraestrutura. Então, daí eu estou tirando a maior parte. Estou pegando 10% dos 30 maiores e, consequentemente, estou dizendo que 90% dos 30 maiores municípios baianos têm capacidade nenhuma de investimento próprio. Então, portanto, o FPM, o FPE e o Estado vai se comportando como grande investidor, essas parcelas são fundamentais. Ora, se eu pegar o Estado da Bahia, meu caro senador Paulo Paim, eu posso dizer hoje tranquilamente que a minha capacidade de investimento é algo em torno de 1,5 bilhão. Um Estado que tem uma arrecadação de 26 bi, 1,5 bilhão. Isso não faz absolutamente nada.
Permiteu a parte, mas não. Só para confluir com o pensamento de Vossa Excelência, fala-se muito em acabar com a guerra fiscal, acabar com os incentivos fiscais, como se isso fosse uma perversidade que se tivesse feito com o Brasil. Como se os Estados Unidos não dessem incentivos fiscais, como se a Itália, a Europa toda não deve incentivos fiscais para as áreas menos favorecidas, como é o caso do nosso Nordeste, por exemplo. Agora, Vossa Excelência sabe, mas aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo talvez não tenham se apercebido, de que ao longo de décadas, 10, 20, 30, 40 anos, os incentivos fiscais geraram empresas que hoje se consolidaram e que têm um mercado garantido, mas na base de incentivos fiscais que, se forem cortados, vão determinar a dificuldade dessas empresas, que vão demitir milhares de pessoas. Quantas pessoas seriam demitidas e quantas seriam admitidas e aonde com o fim da guerra fiscal? Então, essa não é uma questão simples. É um estado de coisas estabelecido ao longo de muitos anos por uma razão compreensível. É fazer com que desiguais sejam tratados de forma conveniente aqui e no mundo inteiro. Onde o mundo é menos favorecido, se oferecem condições especiais. Para quê? Para geração de emprego e renda para as pessoas. E vai se destruir isso por um capricho? Eu preciso muita responsabilidade para entender essa questão e as suas circunstâncias e tomar atitudes com sabedoria e não com um fígado desavisado.
Correto. E por isso é importante que, em nome dessa necessidade de reestruturação, é que nós temos que ter cautela, né? Combinado com uma certa dose de acuidade e, ao mesmo tempo, com a percepção de que é preciso começar e não aguardar para dizer que, não, depois de todos os fatores reunidos, é que nós vamos dar início a um processo de caminhada para essa repactuação ou para esse novo pacto federativo e que leve em consideração cada vez mais a ponta, o município, o local onde as pessoas verdadeiramente vivem, laboram e enfrentam as suas dificuldades. Era isso, senador Paulo Paim, que gostaria de deixar registrado na tarde e noite de hoje. Muito obrigado.